Eu quero saudar a todos com a paz e a gloriosa graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? É tão bom a gente mergulhar na Bíblia, mergulhar na palavra. Ontem eu estava gastando um tempo lendo, percebendo, tentando estudar um pouco mais o livro de Jó. Mas realmente nós estamos entrando não apenas em Jó, né, mas na maravilha dos livros poéticos. E eu fico pensando como que eu vou fazer para falar desses livros poéticos sobre salvação. Então eu quero pedir que vocês orem, porque o nosso tema realmente é olhar os livros de uma ótica salvadora, de uma ótica da graça salvadora de Deus, que a gente possa olhar desde a perspectiva do que o Senhor tem para nós. Escrevi várias coisas, mas eu gostaria de olhar direto no livro, hoje, no livro de Jó. Porque logo depois de Jó, nós vamos ter que chegar em Salmos. Eu já pensei, pastor João, que acho que Salmos eu tenho que dividi-lo, porque a riqueza de salvação em Salmos não dá para falar numa vez só. Talvez a gente vai ter que, já pensei até dividir em 5 vezes, né, para a gente olhar o âmbito da salvação. Porque nós temos que fazer sempre uma conexão com o Novo Testamento, porque nós temos que olhar aqui e olhar ali, ver qual a perspectiva salvadora de Deus. E todos nós aqui estamos sendo enfronhados nessa realidade, colocados dentro do que Deus quer colocar, né? Nós temos que estar dentro desta palavra em todas as dimensões. Jó é um livro riquíssimo, e Jó você tem que tomar muito cuidado para não lê-lo de forma estranha, né? E o texto de Jó vai mostrar que Deus é um Deus salvador, mas a salvação não implica em que você também terá lutas. Salvação significa que você terá problemas, que você terá sofrimentos, né? Eu gosto sempre de lembrar de uma palavra, o reverendo Jonas sempre é um referencial para nós, e eu tive o privilégio de viver a minha infância ouvindo o reverendo Jonas todos os domingos, e certas frases dele ecoam ainda no meu ouvido. Eu lembrava quando ele falava muito forte o seguinte: Deus, Jesus sofreu por nós, ele deu a sua vida por nós, ele sofreu tudo por nós, mas ele deixou um pouquinho, né? Ele sempre usava essa expressão, ele deixou um pouquinho, né? Um pouquinho. A luta também. Porque a Bíblia diz lá, nós não fomos chamados apenas para ser salvos por Cristo, mas para sofrer também. Há um sofrimento, há uma luta. E muita gente acha que, e o grande problema quando a gente fala em luta e sofrimento, que as pessoas acham que a luta, o sofrimento é por causa do pecado. Hoje é muito comum isso, principalmente depois dessa invasão do neopentecostalismo. Alguém está com problema, já diz, está no pecado. Aí já fala, abriu brecha. E aí já começa a achar que qualquer problema que você tem, tem pecado no meio. Por quê? Porque pregaram um evangelho que é de causa e efeito, né? Você pecou, vai ter problema. Claro que o pecado dá problema, mas não significa que todo sofrimento, toda dificuldade, Deus está punindo por alguma coisa. Essa ideia de Deus está punindo alguma coisa, isso não é bíblico, né? Isso é mais filosofia do que Bíblia, né? Para falar a verdade, é religião persa, né? Religião dos persas que falava isso, é causa e efeito, né? Então tudo tem que ter. Então, tem que ter o diabo no meio, etc. e tal, abrir porta, o diabo está fazendo. Não que não haja consequências do pecado, mas o fato, Jó é para dizer que não é assim. Porque Jó não tem nenhuma justificativa para ele ter sofrimento. Tanto que Deus disse para ele, diz que ele era um homem bom, né? Tende visto meu servo Jó, como ele é fiel. Então, Jó é uma história muito tremenda para falar que quem está em Cristo tem lutas. Salvação não significa ausência de lutas. Significa vitória nas lutas. Então, salvação, o sofrimento é vencido. Muito bem, nós queremos crer que o texto fundamental de Jó, eu poderia colocar para vocês uma visão geral, né? Primeiro, vocês começam a imaginar Jó sendo atacado pelo diabo e Deus permite que Jó é colocado numa arena. E Jó se torna um exemplo para todos nós e uma ênfase que eu vejo em Jó é que o diabo está reclamando com Deus de que Deus protege demais seus filhos. E Jó é uma história que Deus abre uma possibilidade. E Deus vai aproveitar esta oportunidade de luta, de prova, para levar Jó a uma dimensão mais profunda que ele estava vivendo. Vamos repetir mais uma vez essa ideia. Jó não tem sofrimento como causa de algo que ele fez, mas Deus permitiu isto e o nível de salvação ganha uma dimensão ilimitada na vida de Jó. Então temos que pensar isso bem teologicamente. Me chama muita atenção, eu quero chamar a atenção de algumas coisas. No capítulo 1, você já tem o texto, no versículo 10, quando o texto diz assim, acaso não o cercaste como concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? Esse texto, uma vez eu estava em Ourinhos, e um presbítero me mostrou esse texto, eu achei tão interessante, ele sabe que o diabo acabou dando uma dica aqui, né? Do jeito que Deus protege seus filhos, ele disse, Deus, o diabo realmente está reclamando de Deus, ele está dizendo o seguinte, anda sendo muito difícil ser o diabo com Deus desse, como que eu consigo ser diabo assim? O Senhor protegeu demais, o Senhor cerca demais, o Senhor abençoa demais os teus filhos. Esse é um aspecto interessante na salvação. Ele tá reclamando de que não está dando para fazer as coisas. Não sei se você consegue observar o que eu estou querendo que você veja. O diabo está dizendo, o Senhor é um Deus chato demais para o diabo. Ele está quase dizendo, desse jeito eu vou entrar em greve, não vou mais ser diabo, porque não tem mais jeito. Eu estou brincando, mas é para você perceber a força do texto. Acaso não cercaste e concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? O que, que você acha? Deus cercar tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você faz. Quem está reclamando é o diabo, porque ele não está mentindo. Nesse caso aqui ele está falando, Deus, o Senhor faz isso mesmo. E tem mais o que o Senhor faz. A obra das suas mãos abençoaste. Tudo que ele faz dá certo. Tudo que ele faz é bem sucedido. Ele começa um empreendimento, funciona. Ele é próspero. Ele é saudável. Tem 10 filhos. Todos são bonitos. E daí? E os seus bens se multiplicaram na terra. Tem alguém mais sortudo na terra do que Jó? Tudo que uma pessoa tem, ele é. E no final o diabo está dizendo, e o culpado é o Senhor. A causa é o Senhor. E eu não consigo fazer nada. Né? Quer dizer, é uma coisa, se você pensar desse ponto de vista, você vai ver que o diabo deu uma dica para nós como é que Deus faz. O diabo sabe. Tem muito crente que não sabe, mas o diabo sabe. Então você já tem como Deus envolve os seus filhos, as pessoas que são abençoadas. Deus diz, eu quero isso para a minha vida. Agora, o que acontece aqui é que o diabo ataca Jó, ou pede a Deus uma liberação para prová-lo, porque o diabo está acusando Deus de paparicar demais seus filhos. Tanto que ele faz uma pergunta aqui no versículo 9, muito perigosa. Porventura, Jó, debalde, teme a Deus? Ele está dizendo, o senhor acha que ele está fazendo isso porque ele te ama mesmo? Olha o jeito que o senhor trata ele. Olha como o senhor faz. O senhor acha que ele faz isso de graça? O senhor acha que ele não é interesseiro? Começa a dar luta para ele, problema para ele. Vamos ver se ele continua, se essa salvação é real. Vamos ver se essa salvação é real. E Deus abre uma oportunidade. E Deus permite o sofrimento. Só que Deus permite uma guerra. Isso é para nós uma luta muito grande, mas o texto, o capítulo 1, começa com o diabo falando, mas Jó termina o diabo totalmente fora. Isso que eu quero que você observe num livro inteiro. No final, não tem o diabo mais. O diabo foi tão envergonhado, tão esmagado, tão colocado para fora, que no final você tem Jó com o dobro. Com o dobro. Porque na hora que chega para Deus dar o dobro, quanto você tinha mesmo de boi, então você vai ter o dobro. De camelo, vai ter o dobro. Quanto você tinha de filhos? 10. Então você vai ter mais 10, não vai ter o dobro. Sabe por quê? Porque filho não perde. Você tem agora 10 na glória e 10 na terra. Você sempre será pai. Até nisso Deus ensina uma lição gloriosa para todos nós. Isso tudo é um toque maravilhoso de Deus. Este homem chega a ter na terra 20 filhos. São os mais bonitos da terra. E ele se torna o dobro. O que Deus quer ensinar para nós aí? Então, salvação não nos isenta de lutas. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não disse que vocês não vão ter aflições. Ele diz, vocês vão ter lutas. Há uma batalha permanente. Mas Jó tem que vencer muito mais. A luta que Jó vai ser colocada é uma luta que todos nós temos. E você vai ver que ele tem uma luta que ela é fora, atinge a família, atinge os bens, depois atinge o seu próprio corpo, depois atinge o seu próprio lar. E esse atingir de uma forma total mostra que ele não tem nenhuma saída e a única saída dele é Deus. E Deus é a única verdade que ele não perde jamais. Dependência total de Deus. E aí ele começa a crescer em Deus. O livro de Jó é para mostrar o nível de crescimento que ele tem em Deus. Eu quero voltar para o Novo Testamento. A Bíblia diz, desenvolvei a vossa salvação. Quando a Bíblia diz desenvolver a vossa salvação, ele está dizendo que você está salvo. É o tema de hoje. Salvo. Sempre salvo. E a Bíblia diz para a gente desenvolver a vossa salvação. Então, a minha palavra para vocês é o seguinte: como o nosso tema é salvação, olhando para Jó, é entender que a nossa salvação tem que crescer, ela tem que desenvolver no meio das aflições, no meio das dificuldades, no meio dos sofrimentos. E um ponto muito importante, que eu tenho sempre enfatizado aqui, que é o fato de terminar bem. A história de Jó é uma história de muitas lutas. É o maior livro poético já escrito. Jó é a maior poesia da humanidade, escrita no estilo hebraico. É uma história que encanta a todos. Filósofos tentam interpretar Jó. Psicólogos estudam Jó. Gustav Jung escreveu um livro sobre Jó. E é impressionante a história de Jó. Mas Jó tem que ser olhado agora, hoje, como para nós aqui, desde a perspectiva da salvação. Colocando ele como um paradigma de alguém salvo por Deus, mas alguém que permanentemente tem uma batalha espiritual. Passa uma vida de guerra para mostrar para nós e você que ser salvo, ser filho de Deus, protegido por Deus, de vez em quando haverá situações que você não consegue compreender. Viver a vida cristã de salvação é viver o inusitado. Viver momentos que muitas vezes nós não conseguimos entender. E há perguntas que nós não temos respostas. E cuidado com as respostas que as pessoas estão dando. Porque o livro de Jó é um livro em que os amigos de Jó estão todos querendo explicar o que não tem explicação. E é muito perigoso que você vai encontrar alguns livros na biblioteca que são dos amigos de Jó. Você vai na livraria para ter resposta e são os amigos de Jó escrevendo para você. E aí você tem todo aquele peso maior ainda. E os amigos de Jó perguntam, falam, e todos sabem tudo. Cada um faz 3 discursos, 3 vezes 3, 9. E não explicam nada. Só botam Jó para ficar mais confuso ainda. Jó é acusado de ser pecador, de ter feito alguma coisa errada, de abrir brecha e etc. e tal. O mesmo papo que você tem hoje. Como a turma não estuda o livro de Jó, não fala. Isso daí já foi falado lá atrás. E Deus já desarticulou. No final, Jó começa a fazer pergunta, fica bravo, irritado, e a vida dele, ele diz, não está certo. O que está acontecendo comigo? Todo mundo pergunta, todo mundo responde, todo mundo não sei o quê, e ele também começa a ficar intrigado. Hã? Sim, todo mundo mais palpita. Agora, tem uma coisa que me impressiona, olhando assim no geral de Jó, né? Chega uma hora, Deus diz, é um negócio seguinte, você falou demais, perguntou demais. Você está sabendo demais. Vamos fazer o seguinte, agora você fica quieto. Agora quem vai perguntar sou eu. Vamos lá. E Deus faz umas 40 perguntas para ele, não consegue responder nenhuma. Porque a primeira ele já foi reprovado. Quero perguntar o seguinte, na hora que eu estava criando os céus e a terra, desenrolando o céu, onde estava você? Primeira pergunta, 0. Se você olha todas as perguntas, ele tem 0 em todas. E Jó tem uma expressão incrível, ele diz assim, realmente, o Senhor é que sabe de tudo, eu não sei de nada. O Senhor tem misericórdia. E aí a salvação dele ganha uma dimensão incrível, porque ele diz, eu te conhecia por ouvir dizer. Você vê, com toda aquela fidelidade. Porque Jó é aquele sujeito que vai dizer assim, desde criança o que me impressiona em Jó é a frase dele: ainda que eu me mate, nele esperarei. Quando ele a própria esposa chega para ele e diz assim: amaldiçoa Deus e morre. Você já pensou ao ponto de dizer: olha, você... Ele não tem apoio nem da esposa mais. O sofrimento é tanto que diz: você não é nada. A morte é a única saída para você. E ainda diz: você já pensou dizer para amaldiçoar Deus? Homem com uma mulher dessa não precisa mais nada na vida, né? Eu estou precisando de oração. E a mulher chegar para o cara e dizer: amaldiçoa Deus e morre? Né? Isso é pior do que uma bruxa. É isso que chamaria a mulher agourenta na Bíblia. E ele dá uma resposta assim: olha, ainda que me mate, nele esperarei. Queridos, isso é alguma coisa muito, muito mais do que surpreendente. O que vocês acham? E ele diz assim agora: agora meus olhos te veem. Eu gosto até de ler esse texto. Vamos lá em Jó, capítulo 40. Ele chega ao ponto de dizer assim, capítulo 42. Você vê como começa o capítulo 1. Ele vai desenvolvendo no capítulo, quando chega a 42, é uma poesia sem limites. Olha, então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes. E aqui está uma afirmação que liga a minha salvação ao poder de Deus. Ser salvo, amados, é você compreender isso que Jó compreendeu. Bem sei que tudo podes. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó, ele invoca, ele coloca a sua salvação dentro da soberania de Deus. Ele coloca a sua salvação dentro do poder de Deus. E quando ele diz assim: bem sei que tudo pode e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, ele está dizendo: alinha a minha salvação com a minha vida com os teus planos. E os planos de Deus são sábios, os planos de Deus são eternos. Aqui ele coloca claramente que os planos de Deus... nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus é soberano. Eu quero ter a minha vida no plano de Deus. No jeito de Deus, no modo de Deus. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Ele está dizendo: eu não sei das coisas, quem sabe é o Senhor. Olha a humildade dele. Na verdade, falei do que não entendia. Jó está dizendo para todos nós que normalmente, diante do sofrimento, a gente fala do que não entende. O texto está dizendo que os palpiteiros falam do que não entende. Todos os amigos de Jó têm discursos prontos, filosóficos. Se você vê a estrutura desses discursos, alguns deles são belíssimos. Parece que tem uma lógica incrível. Tenta explicar o que não explica. é onde cala toda a filosofia humana, a explicação humana. Jó está dizendo para todos nós, olha, o ser humano fala do que não entende. Por quê? Porque são coisas maravilhosas demais para mim. Jó, foi uma coisa terrível, agora ele diz, são coisas maravilhosas. Deus fala de coisas maravilhosas, Deus tem um jeito de fazer as coisas que não dá para entender, mas no final a gente sabe, o Senhor fez da melhor forma possível. Eu não sei se vocês têm tido essa experiência, mas quando eu olho para a minha própria vida e olho lá no passado, eu tive momentos terríveis de sofrimento. Há momentos difíceis. Esse ano de 2016 fez 50 anos que eu perdi meu pai. Alguém pode dizer o que é o sofrimento de um menino de 13 anos ficar órfão? Com duas irmãs menores. Deixa eu retomar aqui com vocês. Então, quando eu olho esse texto, eu começo a olhar a minha própria vida. E vocês imaginam, com 13, 14 anos, eu estava fazendo perguntas. Eu passei vários anos fazendo perguntas sem respostas. E hoje, quando eu olho para trás, eu fico igual Jó, dizendo assim, coisas maravilhosas demais para mim. Então, nós não conseguimos entender a luta, o sofrimento, as perdas, na hora que estamos dentro delas. Mas quando nós fazemos uma leitura, veja no meu caso, 50 anos depois, eu adoro a Deus por tudo o que aconteceu. E aquilo que era dor e sofrimento, se tornou uma alegria indizível. Aqueles anos que eu vivi com o meu pai, pouco, 13 anos, foram suficientes, aquele homem marcou a minha vida de tal forma que eu vejo hoje o resultado em minha vida das orações deles. Por isso que quando eu digo a vocês e digo aos pais que daqui 50 anos você não estará aqui, mas as suas orações estarão. Ou a falta de oração também estará. Por isso você consegue tocar o tempo. Isso é algo que a gente tem que entender, gente, a mão gloriosa de Deus. A nossa salvação é uma salvação que Deus está envolvida com ela. E quem sofre não precisa de ficar explicando. Quem sofre não precisa de explicação, quem sofre precisa de solidariedade. Quem sofre precisa estar com alguém que o abraça. Houve um dia que Jó ficou com os amigos 7 dias e eles calaram a boca, ninguém perguntou nada. Você sabe que foi o melhor dia para eles. Aqueles 7 dias foi a época que eles mais ajudaram Jó. Porque quem sofre precisa de companheirismo.
Não de explicação.
Por isso que a dor da perda, ela é transformada em gratidão pelo que foi vivido. No meu ministério eu vi muito sofrimento, muitas pessoas. E ser pastor não é fácil, você vai acumulando histórias de Jó, em lares, em famílias, em crianças, e você faz 1000 perguntas, e Jó sempre é para nós um Deus tem tudo sob controle, e esse final de Jó é para dizer para nós, olha, coisas maravilhosas demais para mim, o Senhor faz de uma forma que eu não consigo compreender essa história. Como eu penso que Mesaque, Sedraque e Abdênego não podiam não entender na hora, quando eles estavam indo para a fornalha. Eles eram fiéis, eles oravam, eles viviam a vida em Deus. Gente, que pregação é essa que o pessoal está falando aí? Qualquer luta e sofrimento é porque alguém abriu brecha. Então, Mesaque, Sedraque e Abdênego abriram brecha. Qual? E Daniel, qual? E Jó, qual? Gente, isso é demônico, essa mensagem. Isso é dos amigos de Jó, não é do Deus da Bíblia. Então nós temos que jogar no lixo essas coisas que o pessoal anda falando por aí. Lutas existem. Deus não livrou Mesaque, Sedraque e Abdênego da fornalha. Não, não livrou eles da fornalha. Livrou eles na fornalha. Não dá, mas na. Não dá, mas na fornalha. Livrou do fogo. Não, no fogo. O quarto homem se fez presente com eles na fornalha, porque na fornalha você não está sozinho. É melhor estar na fornalha com ele do que fora da fornalha sem ele. Os soldados fora da fornalha sem ele morreram só com o calor. Com ele você pode passar por qualquer fornalha. Deus não libertou Daniel da cova dos leões, libertou Daniel na cova dos leões. Né? É na cova. Né? A juba do leão, acho que foi travesseiro lá para ele. Porque Deus, e eles estavam famintos, leão com fome, sob o governo de Deus. Gente, é uma coisa impressionante tudo isso. Quando jogaram os outros sem Deus, não chegou nem embaixo. A Bíblia diz que os leões pularam no ar. Pega a vida de José, foi pregado aqui, coisa belíssima a vida de José. Mas o que impressiona em José é dizendo, não foi vocês que fizeram isso. Não foi vocês que me trouxeram para cá. Ele tem agora, ele uma palavra que a gente usa em psicologia muito bonita, que é decodificação. Deus decodifica a memória. Deus recodifica a memória. Dá um novo código. Deus cura as nossas memórias. Não foi vocês, foi Deus. Agora você imagina um menino que tem um pai maravilhoso, ele é o predileto, a mãe havia falecido recentemente, ao nascer o seu irmão, que é o amor da vida dele também, ser traído por irmãos, vendido como escravo, sem saber qual o seu destino e seu futuro, crendo em Deus, esperando em Deus, você acha que ele não fez alguma pergunta? Você acha que ele é diferente do que eu e você? Ele é humano. Quanta dor, quanto sofrimento. Acaba numa cadeia, esquecido, tenta ajudar pessoas e as pessoas o traem. O copeiro esqueceu de José, já pensou? Podia criar revolta, ódio, aí Deus muda a sua história, ele olha e Deus recodifica todo o passado. E ele entende isso. E quando nasce dois filhos, ele diz assim, o nome do meu filho vai ser Deus me fez esquecer da aflição da casa do meu pai. Deus me curou de mim mesmo. Deus mudou a minha memória. Segundo filho, Deus me fez próspero, mudou o meu futuro. Olha que, para mim, esse texto aí, aqui temos hoje o nosso teoterapeuta, até o psicoterapeuta, Dr. Samuel, de Madrid. Que texto tremendo de cura, de teopsicoterapia. Né? Não é maravilhoso isso? Que coisa incrivelmente maravilhosa, isso é cura. E ele consegue contemplar a glória de Deus. Aí quando ele está ali, por isso que você vê que a história de Jó é uma história que se amplia. E aí você tem essa leitura também de José do sofrimento, e por isso que eu estou chamando a atenção, na nossa salvação é formada assim, José olha para os seus irmãos e diz, vocês vão fazer um pacto agora comigo. Um dia Deus vai nos tirar daqui. Tudo isso Deus fez para preservar a história de um povo, de uma nação. Ele entendeu o propósito de Deus. Ele entendeu isso, olha, coisas maravilhosas demais para mim. E aí ele diz assim, vocês me levam daqui, eu quero que os meus restos mortais estejam na terra de Israel. Quero ser sepultado lá. Sabe quantos anos se passaram? 450 anos. Estamos saindo do Egito. As crianças vão olhar e dizer, o que é aquele caixão lá, José? 450 anos depois. E ele atravessa o deserto e vai para a terra da promessa. Os irmãos que o mandaram para lá, sabe o que aconteceu com eles? Morrem no Egito. E José é sepultado em Israel. Deus restaura o passado e o futuro. José é a prova de que a salvação de Deus muda o nosso passado e reedita todo o nosso futuro nele. Somos o povo da ressurreição. Então, muitas das lutas que você tem nessa guerra de salvação, você tem que olhar desde o ponto de vista da eternidade. E aí você vai dizer, Deus, coisas maravilhosas demais para mim. Eu não consigo compreender. Mas a salvação de Deus é isso que ele está dizendo, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu te falarei. Deus, o Senhor falou, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Quem sou eu, Deus, para te ensinar? Porque Deus falou para ele, um negocinho, já que você sabe tudo, me dá agora uma aula, vou começar com a primeira pergunta. E ele não sabe responder nem a primeira. E Jó diz, eu te conhecia só de ouvir. Né? Para dizer assim, Deus, o Senhor é muito mais. O Senhor é o totalmente outro, diferente do que eu pensei que o Senhor era. Deus restaura em Jó, sabe o quê? O conceito que ele tem de Deus. Jó tem que aprender que Deus é totalmente diferente do que ele pensava. Isto é, Deus é muito mais. Deus é muito mais maravilhoso, muito mais bondoso. Eu vou dizer o seguinte, o que muda em Jó é a teologia de Jó. Dá para entender isso? Que grandeza. Deus surpreende. Eu quero te conhecer, Deus. O Senhor era o centro da minha teologia tão pequenininha sobre Deus. O Senhor ampliou tanto que agora eu que estou dentro de ti. Eu te conhecia de forma surpreendente. Você sabia que Deus surpreende? Domingo à noite eu estava pregando uma mensagem que fez um bem tão bem para mim pregar aquilo. Deus nos escolheu, Deus nos chamou. Foi tão forte Quem viveu isso nunca vai esquecer. Até no presbitério estava falando para mim hoje o impacto que foi ontem na vida deles, das famílias. Eu esqueci de um fato que eu queria ter contado, vou contar aqui agora. Eu não sei, quase há 20 anos atrás, nós fomos a Israel. Para dizer o que, que é isso, essa questão de eu entender Deus na plenitude. O pastor Samuel estava conosco. E nós fomos falando em cada lugar uma mensagem. Foi na segunda vez que nós fomos, acho que foi. E foi indo. Foi indo. Quem nos liderava era um judeu, rabino messiânico. Por um problema lá da agência, eles colocaram um padre junto conosco, no nosso grupo. Vocês lembram dele? Francisco. Franciscano. Acho que era Francisco o nome dele. Eu lembro que ele era franciscano. E ele foi ouvindo. Então, vocês permitem que ele entre aqui, porque não deu certo no outro grupo lá. Cara, pode vir para cá. E ele ouviu o tempo todo. Aí chega no Jordão. Esse padre chega para mim e diz assim: vocês não sabem o que ele falou para mim, eu escondi isso 20 anos. Ele disse assim: Deus tem sido o centro da minha teologia, mas não tem sido o centro da minha vida. Eu tenho ouvido você falar essas mensagens de unção, de Cristo. Eu vou fazer um pedido a você. Eu quero que você me batize no Jordão. Aí o rabino, judeu, ouviu, chegou para mim e disse: eu também queria que você me batizasse. Falei: meu Deus do céu, eu sou um presbiteriano, como que eu vou fazer para batizar alguém no Jordão? E eles querem batizar. Acho que eu vou me chamar no presbitério. Agora eu já posso contar isso, porque você já pode me chamar no presbitério, não tem mais perigo. Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Então, eu tenho uma coisa no meu currículo que eu nunca contei para ninguém. Eu batizei no mesmo dia, na mesma hora, um padre católico romano e um rabino judeu. É a primeira vez que eu falo isso. Tem uma prova ali. Foi isso mesmo? Você estava junto. A Jane também, a Odila. Eu não sei muito sobre eles, mas eu sei só dele, desse padre. Ele se tornou um missionário na China. Nunca mais, no céu nós vamos encontrar com ele, vamos ver que aquele dia no Jordão algo aconteceu com ele. Gente, eu quero dizer algo a vocês. Deus precisa ser o centro das nossas vidas. Não apenas o centro do nosso pensamento. Deus não é conceito. O que Jó está dizendo para nós é o seguinte: salvação não é conceito. Salvação é um mergulhar em Deus. Salvação é um ser tocado pela glória, a plenitude de Deus. Agora meus olhos te veem, está dizendo: eu compreendo, eu me arrependo. Sabe que a palavra que eu me arrependo, dizer: Deus, quem sou eu? Salvação, Senhor, é graça total de Deus, é total de Cristo, é vida entregue sem limites. Gente, eu queria que quando vocês lessem Jó, vocês compreendessem essas verdades, porque é Jó que vai aprender. Você sabe que no meio das poesias e nas palavras, tem muitas coisas valiosas, sim, do que eles falaram. O problema dos pregadores de Jó são pregadores que estão sempre querendo botar alguma culpa. É isso que você tem que observar, mas cuidado no que eles falam, porque tem coisa nelas, ele quer botar culpa em Jó. Mas a verdade é que Deus é soberano. Até que aparece um jovem chamado Eliú, né? Eliú tenta identificar tudo isso. E é Eliú que vai, lá no final da vida, explicar para ele o seguinte: olha, Deus é o único que pode tirar você das falsas, usa até uma expressão que a gente nem conhece em português, né? As falsas. Quer ver? Olha, versículo 36, 16. Olha que bonito esse texto. Talvez você nunca tenha olhado esse texto com precisão, mas é uma verdade que ele o coloca apontando, talvez preparando Jó para ele voltar à majestade de Deus, para dizer assim: Jó, não é nada que todo mundo aí está te explicando, teus amigos, volta para Deus mesmo, deixa Deus fazer a última, Deus é tudo, exalta a majestade de Deus. E ele diz assim: assim também procura tirar-te das falses da angústia. Só Deus pode tirar você da angústia humana, de angústia profunda, né? Da garganta da angústia, das amarras da angústia. A ideia aqui só Deus pode tirar você das tragédias da alma mais profunda humana, para um lugar espaçoso. E aqui, gente, lugar espaçoso em que não há aperto. Para dizer para nós algo, Deus é o nosso lugar espaçoso no meio das angústias. Usa a aflição para acordá-lo. Interessante isso. A ideia é essa: Deus quer colocar você dentro de um ponto para acordar você de você mesmo. Quantas vezes a gente está confiando demais até na nossa própria espiritualidade? Dentro da nossa própria fé. Gente, você não é salvo por ter fé na sua fé e nem por ter fé na sua espiritualidade. Você é salvo por Cristo. Você vê que Paulo teve lutas e sofrimentos. E quando ele queria se livrar de alguma delas, Deus dizia: minha graça te basta. A minha graça te basta. Quando eu olho a vida das pessoas, todas tiveram muitas lutas. Eu tenho estudado, estava falando agora há pouco com o presbítero Eli, os pais da igreja. Gente, cada sofrimento, lutas que eles tiveram. Mas é tão belo, porque eles sofreram tanto, mas eles olhavam sempre para o poder da ressurreição. Teve um deles que viu no ano 300 e pouco, chamado João Crisóstomo. Sabe o apelido dele? A Boca de Deus. Sabe o apelido dele? A Boca de Ouro. Um dos maiores pregadores da antiguidade. E ele teve lutas, dificuldades, sofrimento. E ele dá uma aula, ele diz assim: diante do sofrimento, o cristão tem que olhar na ressurreição. A cruz nos faz olhar para o nosso sofrimento, mas a ressurreição nos faz dizer que Deus dará a última palavra. O crente tem que viver na ressurreição. Isso que Jó fez: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará da terra. O meu Deus é o Deus da ressurreição. Jó anuncia o Deus da ressurreição. Olha, gente, o texto está dizendo assim: Deus quer colocar você no sofrimento, sim, mas você vai ser colocado num lugar espaçoso. Deus é meu lugar espaçoso. Sabe o que eu aprendi na minha vida nesses 40 anos de ministério? Que o único lugar é Deus. Deus é o nosso lugar espaçoso. Ele me cerca por trás e por diante, sobre mim põe a sua mão. É um lugar onde eu quero estar, no espaço de Deus. Não é apertado. Tem gente que diz para mim, eu estou vivendo no aperto. Então entre em Deus, porque Deus é um lugar espaçoso. Não há aperto em Deus. Deus é lugar espaçoso. No hebraico é chamado de El Makom, o Deus que é espaço. Deus, nosso espaço. O salmista vai falar sobre isso também. Ele me faz andar por lugares altos e me coloca num lugar espaçoso. No meio das aflições, tem três lugares no Salmos, que eu vou depois puxar isso, Deus como lugar espaçoso. Nele nos movemos, nele existimos, nele fomos feito gerações. Por isso que eu quero retomar uma palavra que eu já falei aqui de salvação, que é a oração de Davi em Crônicas: firma, Senhor, a minha família na tua presença para sempre. Quanto sofrimento. Estou falando aqui, estava ontem, antes de ontem no presbitério, conversando com um irmão que perdeu um filho, jovem, duas crianças pequenas. Eu disse, irmão, no meio da luta e sofrimento, lembrei de Davi, disse, sabe qual a oração sua, de avô, a oração de avó, por essa família, por essas crianças? Firma, Senhor. Firma essas crianças, firma meus netos, firma na tua presença para sempre. Essa é a oração. Essa oração que os avós aqui têm que fazer, que você tem que fazer. Deus é nosso lugar espaçoso. Não tem palavra para falar de sofrimento. Firma, Senhor, as nossas vidas para sempre. O Senhor tem sido a nossa morada de geração a em geração. Deus é a minha morada, Deus é a morada dessa família. Semana eu estava atendendo um casal, são católicos muito firmes, e eles pediram que os filhos não querem saber de Deus. Eu disse, vem aqui, vamos orar assim. Começa a orar pelos seus filhos, coloca a sua vida em Deus. E fui falando sobre isso, de firmar os filhos em Deus, e firmar os filhos em Deus, e firmá-los em Deus. Isto é oração. Daí aí coisa maravilhosa, eu poder contar a minha história do meu pai que orava, e aqueles anos que eu vivi com ele foram suficientes para orar e afetar a minha geração, e afetar meus filhos, e afetar minhas irmãs. E afetar toda a história. E agora minha sobrinha, que mora em Rondônia, nasceu uma menina, agora nasceu um menino. E eles ligaram para mim e disse, sabe, o marido dela disse, eu vou colocar o nome do meu filho, eu quero homenagear o bisavô dele. Sabe por quê? Porque até hoje nós somos afetados pela vida dele, pelas orações dele. Gente, eu chorei, eu falei, como pode isso? Terceira geração, a oração de um homem marca a história. Marca a história. Não é? É uma coisa impressionante. Me lembro como uma das minhas irmãs que casou com uma pessoa que era muito revolucionário, e ele odiava as igrejas, e ele não queria nem uma igreja, e ele disse para ela, eu não quero que ninguém vá à igreja até os 18 anos. Quando chegou com 18 anos, agora vocês podem decidir que igreja vai ser. Aí os dois se uniram e falaram, eu quero ser da igreja do meu avô. Pode isso? A marca, ele recentemente faleceu, sabe onde ele estava? Indo à igreja. o meu cunhado. Não tem jeito. E ele disse, o teu pai imprimiu nessa família um caráter em Deus que é real, é vida de Deus. Veja, gente, então eu começo a olhar para o passado e diz, sofrimento, lutas, Senhor, é dentro de Deus que a gente tem que colocar as nossas vidas de lutas e sofrimento. Jó aprendeu isso. Jó deixou o diabo fora. O diabo não entendeu a coisa. Acho que Deus queria mostrar para o diabo o seguinte, não mexa com os que são meus mesmo, você vai perder sempre. Se o diabo estava reclamando que estava difícil ser diabo, ele vai dizer depois, sabe que piorou agora. Porque Deus é mais surpreendente do que eu pensava, até o diabo não conhecia Deus desse jeito. E o diabo aprendeu uma coisa, tem crente que é salvo mesmo, e não tem jeito, não posso mexer com ele que ele vai melhorar. Eu vou fazer uma heresia aqui, acho que tem hora que Deus fala assim, vai lá e ataca aquele lá, se o diabo, que ele não, assim, ataca porque eu quero melhorá-lo. É o oposto do que o pessoal está pregando por aí, né? O diabo tem que ir meio na marra. Porque Lutero tem razão, o diabo é o martelo e a bigorna que Deus usa para acertar uns crentes. Ele não passa de martelo e bigorna. Então, esse poderoso que o pessoal põe no diabo aí é coisa de filosofia persa, não é Bíblia. Deus é Deus. Com Jó eu aprendo que Deus é soberano. Deus é o Todo-Poderoso. Deus é o Todo-Poderoso. Deus é o Todo-Poderoso. Amém? Vale a pena ou não? Mergulhe dentro de Deus. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará da terra. E o versículo 10 para terminar? Mudou o Senhor a sorte de Jó. Mudou. Deus muda a nossa história. Eu quero isso cada vez mais para a sua vida. Então, quando você estiver com muita luta, leia aqui o 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Ele começou a orar pelos amigos. O Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que ele possuía. E aqui eu vou repetir de novo. Ele abençoou, o versículo 12. Abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Porque veio a ter, olha, o dobro de tudo, né? 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1000 juntas de bois, 1000 jumentas. E também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Só não dobrou os filhos. Não é maravilhoso isso? Por que não dobrou? Porque filho não se perde, filhos são nossos para sempre. A ele honra, a ele glória, a ele louvor. Deus deu a ele o privilégio de ter nos braços, que bonito isso, você virou poeta, rapaz, que coisa tremenda, presbítero. Deus deu a ele o privilégio de ter nos braços mais 10 bebês. Não é poesia isso? Nunca tinha pensado nisso. Estou aprendendo. Deus é poeta. Deus é maravilhoso. E, bem, espera um pouco, fechei, mas tem a frase final aí. Lembra do finalzinho? O finalzinho é tão bom que você diz assim, Senhor, eu também quero. Né? Olha assim, ó. Diz o texto, fala até do nome delas, né? Versículo 16, depois disso viveu Jó 140 anos, depois disso. Aí Deus deu para ele o seguinte: bem, de lambuja, vamos lá, Jó, sofreu muito, eu vou te dar mais 140 anos de vida. Nossa! E viu os seus filhos e aos filhos dos seus filhos até a quarta geração. Eu queria ver a cara do diabo. Eu queria olhar para o diabo e ver o que, que ele viu. 144 gerações, gente. Então morreu Jó. Velho e farto de dias. Terminou bem. O diabo foi derrotado. Deus foi glorificado. E nós fomos edificados. Isto é salvação de Deus. A Ele glória. Amém, amém e amém.